Fala pessoal, Marco Túlio Baiman aqui antes do programa começar para dar os nossos tradicionais recados que são bastante importantes para a gente e eles também são bem breves. Então a gente recomenda que você ouça, mas caso você não tenha interesse em ouvir esses recados e já queira ouvir o programa, a gente deixa a minutagem para você pular direto para lá. Então ouça e pule e até daqui a pouco.
3 minutos e 32 segundos.
Bom, o primeiro recado é que essa é a segunda parte do nosso Top 5 Álbuns Clássicos Nacionais. A primeira parte a gente lançou na semana passada. O link dessa primeira parte está na descrição. A gente recomenda você ouça a primeira antes de ouvir esse episódio daqui, tá bom? Na quarentena a gente está gravando por Discord, então tem vários problemas relativos à qualidade da nossa captação. A gente pede desculpas por isso. Quando tudo se normalizar, a gente volta a gravar nos estúdios e a gente grava o nosso podcast no estúdio criativo, que é o estúdio do João Pedro Viegas, aqui em Belo Horizonte. Você pode conhecer mais o trabalho do Estúdio Criativo no Instagram, @oestudiocriativo, além de fazer gravações de todos os tipos de áudio em formato digital e em alta definição. No Estúdio Criativo, você também tem assessoria na produção de conteúdos e pautas, técnicas de locução, além da edição de programas e transmissões ao vivo. O espaço é climatizado e tem tratamento acústico. Para saber mais ou tirar alguma dúvida, é só enviar mensagem pelo Instagram, @oestudiocriativo, ou pelo WhatsApp 31 991 870600. Todos os contatos do Estúdio Criativo estão aí na descrição do programa. Os contatos do podcast Poeira Tapes também estão aí na descrição, que é o Twitter, @poeiratapes, e o Instagram, @poeiratapes. Desde já a gente agradece a participação do Thiago Leve e do pessoal todo aí do podcast Mano, que sempre dá uma força pra gente, o Lucas, o Matheus, o Samuca, o Paulo. Siga todo mundo aí nas redes sociais. As redes sociais do Podcast Mano também estão aí na descrição. E o link para você apoiar o Podcast Mano. É bastante importante que você incentive a produção independente, tá bom? Então, sem mais delongas, fique com o episódio de hoje.
Então, cara, meu terceiro disco é Caro Vapor, Vida e Veneno de Don L.
Mudei a placa, mudei o carro, mudei marca, mas eu não mudei nada. Me deu uma saudade, hoje eu revirei as cartas. Quanto tempo faz? Eu nem sei mais.
Ah, tá tirando, é o meu também, mano.
Mano, uma lista de melhores da década sem Don L não é uma lista, velho. É igual, tipo, da década passada, tipo, não é assim, se não tiver Racionais, tá ligado?
Exato.
Uhum. E, mano, eu fiquei muito em dúvida, tá ligado? Se eu botava o Vida e Veneno, o Caro Vapor, ou se eu colocava o RPA volume 3, né? Apesar de eu achar o RPA, ele é melhor produzido, tanto em sonorização, pra mixagem e masterização... Mas o Vida e Veneno é um bagulho muito único, cara, que eu não sei o que dizer. Ele tem o Tchan, tá ligado? Ele tem o Tchan do disco ali, que eu não sei dizer o que ele tem, cara. Assim, só pra ele ter 17 faixas e agradar tanta gente, eu acho que já é um marco, tá ligado? Ultimamente a galera não tem gostado, assim, acho que já na época a galera não curte, assim, um álbum muito longo.
Tem uma análise nossa do Caro Vapor, não tem?
Já ouvi, já também.
Eu falei lá que é um dos poucos discos que ficou anos e anos no YouTube, aquela faixa inteira, né, que é o disco direto. Foi um dos poucos discos que ficou anos, acho que uns 4 anos, sem nenhum dislike no YouTube. E até hoje as faixas lá têm pouquíssimos dislikes. E...
quem deu dislike tem que pegar coronavírus, velho. Na moral.
E eu fiquei até um pouco chateado. Você vai lá no YouTube e não é um disco que tem aquele boom de views, fraga. Aquele nós views, views estratosféricos. Mas, sem dúvida, é um disco que, quando eu ouvi a primeira vez, me marcou muito. Um bagulho diferente do que eu tava ouvindo na época que eu ouvi. Um disco longo que, tipo, eu dificilmente, raramente, eu pulo uma faixa, entendeu? Mesmo sendo um disco longo.
Uhum.
E o Don L é o Don L, sabe? Eu vejo o Don L muito como o Mano Brown. Pra mim, ele é o Mano Brown do Nordeste. Ou talvez o Mano Brown seja o Don L de São Paulo, fraga. Um pouco, é que aquele Mano Brown com um pouco de Emicida, fraga. Meio que a fusão dos deuses egípcios.
Então, tipo o Megazord, né, mano?
É, o Megazord ali. E o legal do Don L, que apesar de ter acabado Costa a Costa, ele veio trazendo o Galo com ele. Tanto que eu acho que ele tem participação no Caro Vapor.
Tem, última música. Penúltima.
Ele vem e traz o Galo com ele, sabe? Não é aquele cara que saiu do Nordeste e esqueceu que veio do Nordeste igual certas pessoas, né?
Não, ele não esqueceu e ele também nunca foi. Que nem ele fala no parte 3, né? No Ainus parte 3. Ele não é uma caricatura, que nem outros MCs do Nordeste que faziam sucesso na época dele, tá ligado?
A gente não tem rabo preso, a gente vai falar que é rapadura Chico, né?
Então tá bom. Ele não usa chapelão, não fica ali que nem o rapadura, tá ligado?
Uhum.
E eu lembro que na época eu ouvia rapadura e eu me sentia super... O homem do... Eu também tava ouvindo... Né? Então eu já não era uma pessoa muito...
Não tinha boas. As sanidades mentais estavam meio perdidas, né?
Meu ouvido não tava muito bom. Então, tipo. E eu me achava super o consumidor de rap do Nordeste, o ligado no, na cena nacional. E quando o Don L apareceu, eu não conhecia Costa a Costa. Eu não...
uhum.
E eu fui ouvir. Porque o RND tava falando que era o melhor álbum da década. Umas coisas, tipo, absurdas que realmente tá ali mesmo. Tá na conversa e abriu minha cabeça. E eu acho que todo mundo. É um dos álbuns que são clássicos da década e que todo mundo deveria ouvir pra entender o que foi aquela época.
Quando eu entrei no RND, o mano da época, o Anderson, e tipo, ele é muito fã do. Um salve pro Anderson, inclusive. Ele é muito fã do Don L. É um cara muito fã do Don L. E tipo. Toda essa influência que o RND... A maioria das coisas que o RND colocava como bons, como excepcionais, e que a galera não ouvia muito, tem dedo do Anderson. O próprio Rafa Moreira, o Don L, Fraga. Então,
Matuê também apareceu muito no RND.
Não, Matuê, esquece Matuê. Não é da época do... Matuê não é da época do Anderson mais. Mas todo esse pessoal aí da que veio, o próprio... Não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, tem dedo do Anderson. E eu agradeço muito o Don L. Fraga, nunca tinha ouvido o Don L. Ele também me apresentou Costa a Costa.
De bandana, campana na esquina, eu invisto em mim, caçando a grana pra esse disco sair. Enquanto não vim, tô na rua e tô jogando por mim, tô suando por mim, lutando por mim, filmando os irmãos apostando em mim, vitória deles é vitória pra mim. Enquanto não vim.
E eu agradeço muito, muito esse cara por ter apresentado essa obra-prima que é Caro Vapor, mano. Foi um bagulho surreal.
Cara, então, sobre o Caro Vapor. Aliás, você tava falando de Costa Costa, me veio à mente agora que eu conheci o Costa Costa, não é muito peculiar. Eu fazia a palavra cruzada, tá ligado? É um hábito que eu tenho que fazer até hoje. Tinha uma lá que era nome de grupo de rap do Nordeste, tá ligado? E eu não sabia, eu procurei na internet e acabei conhecendo, tá ligado? O Costa Costa.
Doideira.
Tipo, foi muito nada a ver. Até hoje eu lembro esse cara do bagulho. Foi até do meu tio. Muita coisa que eu sei de rap é por causa do meu tio. Mas enfim, sobre o disco em si. Eu queria voltar a um assunto que a gente tava tendo antes da gravação, o MT e o Matheus, era um bagulho que eu acho muito louco do Caro Vapor, é que cada música tem sua própria thumb, né? Tem sua própria foto, que é da Autum, esqueci o nome completo.
Autum Sonic, sim.
É, isso. Que também voltou a marcar a participação no RPA, né? E eu acho isso, mano, em questão de estética, muito à frente do seu próprio tempo, tá ligado? Não consigo pensar em ninguém ter feito isso antes do Don L. E, sim, mano, sim. É impressionante como cada thumb casa muito bem com a vibe da música. Tem tipo a thumb de Cafetina Seu Mundo, ou de Depois das Três, é um bagulho muito louco isso, mano. E uma outra coisa louca, mano, é de participação, né? Participação, eu acho tudo muito... muito pontual, cara. Tipo, todo mundo tá na faixa que deveria estar, tá, saca? Tipo, o Galo com a poesia dele em Gasolina e Fósforo, a Flora no refrão de Sangue e Champanhe. E o Dom, ele faz um bagulho no disco que eu gosto muito quando tem participação. Como eu disse no episódio passado, eu não gosto disso com muita participação. É, se tiver participação, bota no refrão, tá ligado? E deixa eu te ouvir rimar no verso. E é basicamente isso o disco todo, velho. Se não for o disco todo, que agora eu não me recordo. Mas é muito bom, mano. E, tipo, sem contar de produção mesmo, né, cara? Tem, tipo, Papatinho, mano, no disco, velho. Um bagulho muito louco isso.
O negócio do Dom L, que faz ele... que ele é muito perfeccionista, dá pra você perceber o perfeccionismo dele nos projetos dele, né, velho? Você pega e você vê que desde o primeiro álbum solo dele, ele já tá pensando em capas únicas pra cada um, pensar na linguagem visual do projeto, que era uma coisa que não existia na época de mixtape, tá ligado? Na época de mixtape você pensava numa capa, às vezes a capa era um desenho de você com um terno, entendeu? E um amontoado de músicas muito boas, tá ligado? Mas você pensar numa linguagem visual e num projeto que até o do tipo começo, meio e fim faz sentido, é coeso, é uma coisa só, é um bagulho que ele que o perfeccionismo dele trouxe muito pra cena, tá ligado? Aumentou as nossas expectativas pros próximos álbuns.
E, cara, foi um dos poucos artistas, assim, que depois de se consagrar... Ele já era consagrado no Nordeste, mas não em nível nacional, né? Foi um dos poucos artistas que, depois de consagrado assim, com o primeiro disco, conseguiu superar as expectativas, tá ligado? Com o próximo, que foi o RPA. Pelo menos na minha opinião, acho o RPA tipo, muito louco, velho.
RPA é muito foda, concordo.
RPA também é bom. RPA também é muito bom.
Essa parada de assessoria do Dom L, realmente ele é muito preocupado com isso. Você vê a diferença, até... Na divulgação das coisas, no como ele pensa um álbum como um projeto único, assim. E acho que ele pensa mesmo grande, sabe? Ele pensa além da cena, e eu acho que esse profissionalismo também é um dos legados que o RPA deixa.
É, isso é real, mano. Profissionalismo é a palavra que define o disco mesmo.
Thiago, tem mais o que falar do Caro Vapor?
Não, tranquilo. Tranquilo.
Tranquilo também.
Então vamos de terceiro lugar. Ele é essencialmente sensual, é um álbum sensual, assim, eu acho isso, tipo, top, principalmente no contexto, assim. Eu coloquei o Luiz Escorpião do Hot. Midnight Loop, Midnight Loop, Midnight Loop, Midnight Loop, Super Dupa High, esse é o novo style. Não gostou, então chupa, sai. Eu vou onde elas vai. Eles estão atrás do hype, elas estão atrás do hype. De pai, mas eu não tenho filho.
Nossa, esse álbum.
Eu acho, tipo assim, sensacional. A gente falou dele aqui, eu falei, uai, ele não tá na minha lista. Aí eu peguei e coloquei justamente por isso. Primeiro porque lançou no. Quando ele lançou, lançou um vídeo só com todas as faixas do álbum, assim. Eu achei isso muito legal. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. E a arte em si, né, desse vídeo. Remete à sensualidade do álbum mesmo, propriamente dito, assim. A essência dele é a sensualidade mesmo, não necessariamente uma coisa sexual. Mas é um álbum que, por exemplo, eu colocaria num motel, Fraga.
Alô!
quando você falou de sensualidade, eu fiquei com medo de você falar do álbum novo do... Na quarentena cheia de tesão, Deus do céu.
Jesus Cristo.
Mano, isso não é sensualidade. Isso não é sensualidade, nem sexualidade. É apenas vergonharia.
Que, tá? Inclusive, o nome Lua Escorpião tem a ver com essa sensualidade. Não sei se vocês Fragon de astrologia, se vocês escutam sobre isso.
É o Frago Zero, cara, me explica, por favor.
Então...
Eu sei que escorpião... Vê se eu vou acertar antes de você revelar. Eu sei que o escorpião, ele é... Diz que ele é muito... Não sensual, mas...
Quente.
Além de vingativo, ele é muito sexual.
Sim, é exatamente isso. E a lua escorpião, né, a casa da lua no mapa astral tem a ver com seus relacionamentos tanto afetivos, né, com outras pessoas no âmbito afetivo, quanto no dia a dia, assim. E é exatamente o que você falou. Escorpião, o Hot, inclusive, tem lua escorpião. É, informações úteis para você nessa segunda-feira à tarde. E aí tem a ver com essa sensualidade. Tipo assim, é igual eu falei, é essencialmente sensual, assim, um álbum que... É o que eu falei, eu não considero ele sexual de fato, mas aí eu acho que cabe a interpretação de cada um, tanto, né, por causa dessa ênfase em escorpião. E é isso.
É, só queria avisar que meu ascendente é em escorpião.
Seu sensual!
Eu já falei pra você, falei pra você que se você quiser, você pode, né, Marcelo? Me dá uns beijos, na moral.
Lançou verde.
Você também, Carlinhos. Vamos lá.
Lelê tá aqui do lado, cuidado, hein?
Não, eu autorizo, posso salvar.
Ah, então já era, então.
Fechou, fechamos.
Bora. Todo mundo aqui com o Luiz Escorpião, sendo.
Minha Vênus é escorpião, tipo assim, é pior ainda.
O que significa Vênus em escorpião?
Eu não entendo
Vênus
nada.
Tem a ver com sexo.
Escorpião também.
Então é o último grau, né?
Contou um segredo aqui,
Lá vem.
Eu
Adeus,
sou.
Ah, é vagabundo.
Ai, meu Deus.
Palhaçada, estou sendo difamado aqui. Poeira
eu tempo. Eu sou.
Estou fazendo a denúncia aqui, ó. Estou sendo difamado.
Misericórdia, ok. Vamos avançar.
Agora a gente já tem que ir pro segundo, né?
Segundo, isso.
Eu não acredito que sou eu que estou trazendo isso. Mas em segundo lugar, o meu segundo lugar é Castelo de Ruínas.
Bota a cara, vem que vem, bem, bem, é. O flow já tá no meu esquema tático. Rima pesada, então sente o impacto. Pra chegar ao topo sem fase. Pacto tipo corpo fechado, então eu fico intacto. Desempenho não pensa longe, que já tem um pouco pra cada. Quem responde por mim, se eu chegar com pouco lá em casa.
Pô, o meu também, mano.
Foi o primeiro.
Castelos e Ruínas.
Eu sabia que ia rolar Castelos e Ruínas.
Cara, eu não botei Castelos e Ruínas porque um dos critérios que eu fiz pra botar a lista era não repetir o que eu falei no programa passado.
Ah, não. Se o Becker ganhar do Rafa Moreira, eu vou ficar muito triste.
Tomara. Também tem chance do Rafa ganhar, cara.
Então vamos lá.
Mas então... Castelos e... Mas e se a gente escolher a mixtape certa? Vamos ver. Castelos e Ruínas pra mim, tipo... É um álbum que criou muitos artistas, tá ligado? Eu não sei que tipo de música que o Djonga estaria fazendo se Castelos e Ruínas não existisse. Eu boto fé que ele ia estar fazendo música eletrônica atualmente. Ele ia ser o Alok, sabe? Porque, tipo, o Castelos e Ruínas definiu muito o que, que é a sonoridade do MC lírico. Desse tipo de MC que se coloca nesse lugar... De você fazer bastante trocadilho, de você rimar sobre conceitos, sobre o bem e o mal, tá ligado? De um jeito que afetou muito a cena. Isso além dele ser um álbum incrível, além dele ser um álbum extremamente coeso, extremamente focado nos assuntos que ele se foca, né? E muito, muito guiado por eles, com uma paleta instrumental muito única, né? De bastante jazz, bastante black music nas samples, né?
Sim, sim.
E é um álbum que, tipo, não dá pra gente passar pelos 2010 sem falar dele. É um álbum que marcou a época e que a gente vai falar pra... Em 2020, 2030, de falar o que é o rap, o que foi o rap nacional dos anos 2010. Castelos e Ruínas.
Inclusive, quando você coloca Castelos e Ruínas em segundo, como eu e o Matheus colocamos, fica até difícil saber quem será que vai ser o primeiro, né, velho?
Eu coloquei em primeiro.
Porque realmente é um álbum que muita gente escutou, a gente já falou dele no programa passado, já gravamos um programa sobre esse disco, não sei se vai lançar, não sei se vai chegar a ser lançado, mas a gente chegou a gravar um programa sobre Castelo Zumbi, então tudo que a gente falar de Castelo Zumbi a gente já falou, entendeu? Uhum.
A gente tem muito pouca coisa pra falar de Castelos e Ruínas. E além do efeito que ele teve, né, velho? Na cena nacional.
Tem aquela expressão, né? Chutar cachorro morto, mas acho que Castelos e Ruínas é o oposto disso. Eu não sei o que seria.
Chutar cachorro vivo.
É, dá dinheiro pra milionário, sei lá.
É
tipo isso.
Dá auxílio de coronavírus pra milionário, não sei. O que é?
Resgatar banco, tipo isso.
É. Resgatar banco, o cara não precisa. Castelos e Ruínas não precisa, na nossa opinião.
Eu acho que é isso, cara. Eu já babei ovo pra caramba do Castelos e Ruínas no último cast também. É, Mascara é o fanboy do Castelos e Ruínas, cara.
É o fanboy do BK, totalmente.
É.
Eu também sou. Discípulo de BK.
É, agora, vamos passar pro próximo?
Cara, minha segunda posição é um disco que eu escuto quase todo dia, cara. É Regina, do Nil.
Eu levo as coisas um pouco a sério demais. E odeio quando elas ficam todas iguais. Escolhendo alguma frase só pra te agradar. Tipo, pare de fumar. Sabe, mãe, tem dias que a noite é foda.
O que mais me agrada no disco é ele trazer essa temática synthwave, sabe, retrowave no disco, que tá mais presente ainda agora no último, Logos. Cara, é um outro ponto que me chama muita atenção no disco do Nil, que eu tinha quando eu tava comentando com vocês quando a gente falou de Hot Oreia, é que é um disco que, mano, eu não sei porquê, toda piada que tem no disco, toda vez que eu ouço, dou risada do mesmo jeito, velho. Não tem como. Por exemplo, o refrão da 160293, que é um interlúdio, que ele fala no finalzinho, né, trazemos bolacha na mochila. Mano, eu me choro de toda vez essa parte, vocês estão ligados, tá ligado? Uhum. É muito bom. E, pô, também, tipo, Nego Drama Parte 2. O disco todo é incrível, mano. E é um disco com muita participação, inverso mesmo, mas que isso não me incomoda. Acho muito louco.
Eu ia falar que o Regina, ele é único. E ele é muito... A gente, inclusive, a gente tem um episódio sobre Regina. Sim. Que nosso amigo Carlos ama esse álbum.
Vou abster.
Mas ele é muito único, sabe? Eu acho que aquilo que o Carlos disse, ou o Carlos não, o Thiago disse no início do programa, que o Regina e o Vivaz, eles são muito únicos, que e eles são clássicos, só que ninguém consegue copiar.
É tão único, tão original que é o negócio. O negócio é tão original que os caras não conseguem copiar.
Eles são muito originais, eles são obras, tipo, do início ao fim, eles são muito fechados e... Eu acho que não tem outro artista. É aquilo que o Hot Oreia fala, tem que ser bom até pra copiar, né?
É.
Não tem como você fazer algo, acho que nem próximo ao Regina, não digo de qualidade, mas eu digo de estética mesmo, porque é uma estética muito própria do Nil e da Sound Food Game.
É, e assim, eu acho que provavelmente deve ser o único disco da lista que... Tem uma produção de beat muito grande, assim, pelo próprio MC, sabe? Porque o Nil, ele assim, tá bastante baixo como adotado, né?
Talvez o Segunda Via também, que tem muito, muito beat do Freud, mas...
É, real.
Talvez não conte, porque é um grupo.
O Carlos não gosta de Regina?
Ai, ai, ai. Mano, é complicado. Porque eu descarreguei toda a minha opinião no podcast que a gente gravou sobre. Tipo, uhum. Eu não tiro em momento nenhum o mérito do Nil, sabe? Ele é um artista extremamente original, de uma originalidade indiscutível. Toda a Sound Food Gang é um apanhado de rappers, tanto quanto únicos. Uhum. Muito bons. Só que me dói muito os ouvidos toda vez que o Nil sai correndo em cima do beat, sabe? Ah, mas ele faz de propósito. Ok, mano. Ele faz de propósito, mas não deixa de ser horroroso aos meus ouvidos. quando ele tenta centrar um pouquinho mais no beat, que igual aquela Minha Mulher Acha Que Eu Beat, sai de forma excepcionalmente boa, sabe? Você ouvir, você curtir bastante, você ouvir várias vezes, entendeu? Toda vez que ele sai correndo em cima do beat, igual a mãe quando tem que pegar o ônibus e deixa o menino pra trás, real, tipo assim, pode ser um pouco de guardismo da minha parte, sei lá, mas eu não gosto, e isso me soa muito como naturalizar algo que a gente condena muito em rappers mais novos, Fraga, que é, pô, mano, primeira coisa que você fala, pô, mano, sente o beat, Fraga, canta no tempo do beat, todo mundo, tipo, a massa pode estar uma porra, mano, mas, tipo, o mínimo que a gente espera de um artista é que ele cante em cima do beat, tá ligado? Então é uma relutância minha quanto ao Neil. Ele fez isso menos no. Às vezes eu acho que até quase nada no disco novo. E eu gostei muito do disco novo dele. Porque ele fez isso menos.
Eu nunca tinha percebido isso, cara. Quando terminar a gravação, eu vou ouvir pra ver isso aí.
Ouça, então, mano. Sobre essa parada de métrica do Neil. Eu acho que é muito aquilo que a gente falou no podcast mesmo. Eu não lembro se eu falei isso nesse que a gente analisou Regina, mas eu acho que não tem problema um rapper sair do beat enquanto ele rima, desde que seja minimamente padronizada, igual o Rafa faz, assim, às vezes. No início ele fazia mais, né? Lá no Rockstar e tal. Ele fazia muito isso, mas ele dava um padrão próprio pra métrica dele.
Eu acho que o Rafa era um pouco diferente. Eu acho que é porque o Rafa, não sei se só eu tenho essa impressão, que o Rafa, ele é muito contra o beat, sabe? O beat vem e ele vai. A maioria de nós artistas vai na mesma direção do beat. Tem aqueles casos de rimar contra o beat, né? Que é métrica invertida. Eu acho que o Rafa faz muito isso, diferentemente do Neil, que ele realmente vai embora. O beat, ele tá lá. Pam, 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 pam.
Continuo reclamando lá na CPFL. O caminhão vem gole a chilena no field, se passa da 7.
Mas eu acho que é uma coisa. Eu acho que não é próprio do Neil. Eu acho que isso é próprio do Regina. E eu acho que isso torna o Regina especial também.
Eu tenho a impressão de já ter ouvido ele em várias músicas, singles, feats, ele fazer isso, sabe? E eu não sei se é próprio do Regina ou não. Tenho as minhas dúvidas. Se quiser ouvir mais sobre minha controversa opinião, vá lá ouvir nossa análise no podcast Poeira Tapes.
A minha opinião sobre a opinião do Carlos e tudo isso é que eu acho bem nada a ver.
Ah, mano,
não acho isso não.
Você ouve que, mano, lá, velho, você ouve rap inglês, mano, vai se fuder.
Você não vai falar mal de Slow Tie nesse programa não, que Slow Tie é um gênio.
Você ouve rap... Inclusive... O MT concorda comigo, tem uma faixa do Slow Tie que ele rima atropelando o beat.
Uai, ele é o new inglês, cara.
no podcast passado, a gente tava naquela discussão do Buda, que o Matheus não gosta do Buda e tal. Na edição, eu fui ouvir Motorola V3, que vocês falaram, o Matheus disse que... Você falou do suicídio mesmo. E eu ouvi a faixa, eu não tinha ouvido, e é o oposto do que você falou sobre suicídio. Ele tá criticando quem romantiza, entendeu?
Sim, foi o que eu disse. Isso foi o que eu disse.
É, foi o que o Carlos disse. Sim.
Maravilha.
Foi o que o Carlos disse.
Eu tô com eles e você está errado. E é isso.
Quem que tá errado? Eu?
Isso.
Não vai ser a minha primeira vez, desculpa, família.
A pessoa mais controvérsia desse podcast é o Matheus.
É o Teus do Paulinho, pô.
Lelezinha.
É, e vamos de segundo lugar?
Vamos, pô.
Vamos de segundo lugar.
Então vamos Família. De segundo lugar. Assim.
Ah, não, velho. Eu tô com a lista aqui na minha frente, já doeu aqui já, sabe?
Olha só, ninguém me respeita.
Não é que nem a que tava pensando em colocar, né? Que era 155.
Não, bem. Então, há controvérsias. Mas então, eu não sei se você sabe, mas eu sou bem underground, assim. Tipo, eu priorizo o underground, né? E tudo, tipo assim, que tem um ar underground, eu não sei explicar isso pra vocês, mas existem coisas que tem um ar underground, me atraem muito. E o contexto desse álbum é o... Como é que eu posso falar pra vocês? Era uma temporalidade underground do Djonga.
Ah, não.
Sim.
O primeiro assim... álbum do Djonga?
Não, é o segundo. O primeiro é o Corpo Fechado.
O que ele apagou?
Como assim o Djonga apagou a heresia?
Não, não, ele apagou o Corpo Fechado. Você não conhece Corpo Fechado, né, cara? É uma mixtape que ele lançou antes de heresia.
Bem antes.
E ele apagou depois.
Sim.
Deve ser muito ruim, né?
É, muito ruim.
É heresia?
É heresia. Heresia está no meu segundo lugar.
Pretos precisam se defender. No final, não temos de quem depender. Por sinal, só temos quem vai nos prender. Sem simpatia, peita a banca. Yeah! Ó, nós aí de novo. Bala nos inimigos, bala nos invejosos.
Heresia não é ruim, só que é o pior dele, né, cara?
Concordo.
Eu acho o melhor dele, inclusive.
Não, o pior dele é Ladrão.
Não, Ladrão pra mim é melhor que Heresia.
Eu não acho,
não. Não, eu acho Heresia melhor que Ladrão.
Bem, Ladrão tem uns refrãozão, mano. Tem uns refrão que você fica ali cantando junto com ele. Heresia, o que que tem?
Tem... Tem Geminiano. Na real,
tem Geminiano. Será...
Sim.
Sim, sim. Essa
Geminiano,
música é...
Nossa, Geminiano é um clássico. Esquimó também é bom. Corre das Notas.
Corre das Notas, O Mundo é Nosso. O Mundo é Nosso, inclusive, com
Becker. Oi, Matheus. É o pior disco, mas você tá falando que todas as músicas são boas?
Não, não. Eu gosto de três músicas, mas o pior não quer dizer que é bom ou que é ruim. O Djonga é um puta artista, cara. Ele não tem muita música ruim, não.
Eu queria ouvir a Helena pra falar por que ela acha que é o segundo mais clássico, assim.
O segundo mais clássico justamente por causa dessa vibe underground. Tipo assim, eu não sei se vocês já repararam ao longo dos álbuns do Djonga, isso foi uma coisa que o Carlinho mesmo me falou, que a voz dele vai tomando diferentes tonalidades. No Heresia, ele tá muito rasgado, rasgado mesmo. Tipo assim, dele, você vê ele pegando fôlego pra seguir com o verso, pra seguir com o flow. Aí no próximo, que é o Junho de 94...
É, não, o menino queria ser Deus.
Isso, obrigado. Ele já tá numa vibe mais calma. No Ladrão, ele já tá mais calmo ainda. Tipo assim, uma coisa, não digo mais, lento, entre aspas, mas ele já tá numa vibe mais de boa, assim, entendeu? Dando a entender que ele meio que chegou aonde ele pretendia chegar e tá seguindo, entendeu? Eu gosto dessa vibe do Heresia rasgada, porque dá um ar de porra, eu não estou na merda de fato, entendeu? Eu posso seguir. E de fato ele seguiu.
É, mas boatos de que isso do Djonga acalmar um pouco a voz foi uma consulta com o fonoaudiólogo, porque tava arrebentando muito a voz dele.
É, também. Eu falei da ética.
Caralho, velho. É coisa... Eu tô no podcast da Caras do Rap Nacional, não tinha a menor ideia disso. Ele foi no fonoaudiólogo?
É, não sei, não sei, tá? Ouvi alguém falando, não sei se foi no Twitter e tal. Porque ele tava, tipo, o pós-show dele, se eu vi ele falando pós-show, tipo, parecendo que tava arando a garganta dele.
Volta e meia,
parecendo fumante.
Passando um arado na garganta dele.
E volta e meia ele gravava stories no Instagram, justamente com a voz bem rouca, assim, tipo, sem voz, de fato, frega. O menino queria ser Deus, eu vejo um álbum mais família, assim, sabe? Uma coisa bem família, tanto que tem música pro filho dele e tal. Aquela coisa bem real, mas mais interna do Djonga, assim, sabe? O Heresia, ele tá botando pra fora tudo aquilo que já tava externo há muito tempo, entendeu? Por isso que eu acho que o falar rasgado nesse álbum combina com o contexto.
Mais alguma coisa sobre Heresia?
Amor, mais alguma coisa?
Não, por mim...
Pode seguir.
Vamos ver, Carlos. Vamos ver É o nosso momento de brilhar. Tomara que a gente tenha escolhido a mesma mixtape. Pra gente ter alguma chance. Mas na real não tem. Na real, um álbum já ganhou. Primeiro lugar, pra mim, é Bem-vindo Natal. Do Rafa Moreira.
Não vou perdoar ninguém porque é Natal. Não vou perdoar ninguém porque é Natal. Vou comprar uma Glock, foda-se, ó. voz e se corre pros seus pais.
Pra mim foi Rockstar.
Ah, não, velho. Puta que pariu. Não vai ficar nem no top 5. Rafa Moreira.
Ô, mano, eu odeio vocês, na moral,
velho. Rafa, Rafa, Rockstar. Yeah, Rafa vai te aposentar. Yeah, Rafa, Punch 77. Ei, Rafa, 77, Sway. Ei, Rafa, Rafa, Trapstar. Ei, Rafa, Rafa, Punk Rock. Ei, Rafa, Rafa, Assassino. Matei todos esses locks.
Tem um porém, é o único com dois discos na lista. E,
sim,
e,
cara.
Dois discos clássicos, não é qualquer coisa. Dois discos clássicos.
Mano, é sério que vocês meteram Rafa Moreira em primeiro lugar, melhor da década, velho?
Óbvio!
Sim!
Sim! Por que não? Eu pergunto.
Cara, você já viu aquele meme que tem um incel falando: é sério que você fez isso? E tem um cara com um queixo gigante falando sim.
Sim.
Então, eu nunca me senti mais esse meme, velho. É. Sim, por que não? Por que não colocar Rafa Moreira? Ele revolucionou diversos sentidos a música de 2016 pra cá, tá ligado?
Não, isso eu concordo. Isso ninguém pode discordar, isso é óbvio.
Na verdade, o Thiago, segundo o Matheus, o Thiago, na verdade, eu te pergunto, por que não o Rafa Moreira?
Cara, eu não quero nem comentar, velho.
Pois é.
Só cega de vocês, não, só cega de vocês aí, velho.
Não, ok. Tipo, não. É tipo aquele Virgin, The Virgin Average Rap Fan versus The Chad Fã Real, tá ligado?
Mas, tipo, o bagulho é que Bem-vindo Natal, pelo menos na minha cabeça, ele trouxe várias... Ele trouxe trap de meme como um conceito, com aquela primeira música que eu sempre esqueço o nome, aquela que tem o beat da música de Natal mesmo. Não vou perdoar ninguém porque é Natal.
Nossa, essa música é perfeita.
É então, velho. Tem a melhor música que o Rafa Moreira já fez, que é a música com o Neil, o De Fato. É um clássico. Puta que pariu, que música é aquela?
É a melhor música do Rafa.
É muito boa. O álbum inteiro ele é um clássico, tá ligado? E ele chegou na hora da popularização do trap, da popularização da imagem do Rafa Moreira dentro do círculo do rap. Antes dele virar um meme que as pessoas soltam e, tipo, e virar uma piada, e antes dele vencer esse meme, tá ligado? O Rafa Moreira e a música dele depois foram para um outro caminho, que era um caminho muito mais de singles. Só que, pelo menos, essa dupla, né? Rockstar e Bem-vindo ao Natal, para mim, mostram muito que o Rafa Moreira é um artista de álbum. Sabe? É um artista que consegue pegar e mandar um projeto com qualidade que você vai querer escutar. Eu boto fé que tem muita gente que discorda aqui, tipo, o Leve discorda.
Não, com certeza. Mano, você discorda de ter nó na orelha, cara. Colocou Rafa Moreira. Puta.
Sim, não, mano. Exatamente. Sim.
Da década. É justo.
Nossa, cara.
É justo. Eu pergunto de novo, Thiago, por que não? Eu quero saber. Ai, cara, não. Por que
não? Não, não, não. Só pra você saber, eu quase coloquei Calzone Tapes.
Cara, ó, eu não discutiria de tu botar, sei lá, 10k. Como a melhor música da década. Não, sinceramente, não discutiria. Não discutiria, serão. Mas, nossa, cara. Eu, na verdade, não tô nem discutindo, eu só tô muito...
Não, mas você pode discutir. Não tem por que discutir.
Não, sim. Ah, cara, não sei. Eu prefiro, sinceramente, não falar nada, velho.
Ah, tá vendo? Cara. A pessoa não tem argumentos pra
falar. É, mas é isso mesmo. Eu não tenho argumento, é só reteísmo, só.
Porque Rafa Moreira, não tem como você falar, é muito difícil você falar do Rafa Moreira com uma obra só, você tem que falar do conjunto da obra. Uhum. Tanto o Bem-vindo Natal, quanto o Rafa Moreira, quanto o Rockstar, foi lançado numa época que eu odiava o Rafa Moreira com todas as minhas forças. Sim, pessoal, eu já odiei muito o Rafa Moreira.
Também.
É, de forma extremamente forte, ao ponto de xingar ele na página dele, mano, vai tomar no seu cu, tá ligado?
Na época do Rockstar eu não gostava. Depois, mano, eu comecei a gostar.
Você fazendo piada com o avião da Chapecoense, mano. Vai se fuder, mano. Tá ligado? É desse nível, mano. É, mas depois de um tempo, aí que eu. Depois que ele lançou. Eu comecei a gostar dele depois de Bro. Bro é um marco do rap nacional.
Se Nossa, for, Bro, eu odeio. Falar, puta que pariu, pior música.
Se formos falar de. Se formos falar de singles clássicos do dia, da década, Bro tem que estar nessa, não, bro. Tem que estar na lista.
Uhum, real, real mesmo, real mesmo.
Fernando Clark, eu sou quem um hater no choque. Que falou bosta, uau, alguns do Kurt Cobain, Double Cup Sprite Coden, todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano.
Velho, eu nem acho que vale a pena a gente falar de top 10 singles da década, porque vai ser 10 singles do Rafa Moreira.
Exato, mano.
Vai ser 10 singles do Rafa Moreira, mano, com, sei lá.
Eu colocaria dois dele na minha lista, velho.
Aquela do Recaide, Plaque do Doom, e qual?
Plaque do Doom é real.
Que mais? Sei lá, talvez umas duas do Emicida. Ele ia dominar, velho, que nem o Antetokounmpo domina a NBA, não ia dar graça, sabe? Ia pegar e fazer 40 pontos.
Agora, a discussão fica entre quem tem que ir mais elevado, que é eu e o Matheus. É, tipo, por que Rockstar pra mim? Mano, a primeira faixa já estraçalha toda a discografia do Rafa Moreira. Quando ele chega, vocês gangstas falsos jogando GTA e eu drogado.
É muito bom, cara. Velho, é muito bom, mano. Deus do céu.
É real, mano. É, vocês são MC Gui, eu já apareci no Datena. Tipo. Mano. Tipo. É uma faixa de 2 minutos, mano, mas ele diz tanta coisa. Ele diz tanta coisa. Frente na briga.
Frente na briga é foda.
O próprio Rafa G.
É ótimo, mano.
Oh, qual é a mixtape que tem a Fred Gruber vs Michael Jackson?
Eu não sei.
É anterior a Rockstar.
Mano, essa faixa é perfeita, velho. Tem um vídeo do Quadro em Branco sobre essa faixa que é muito bom.
Então, mas voltando. Frente na briga, o próprio Rafa Moreira disse uma vez que ela, na verdade, não é uma música. É um comercial pra marca dele. Pra Fernando Kloffen. Tá ligado? Tipo, mano, o cara colocou um comercial no disco dele, mano. Tipo, foda-se.
E eu boto fé que, tipo, é a faixa que ele tá mais liricamente maduro. Sim. Que eu já ouvi dele. Tipo, ele falando do problema de depressão dele, essas fitas. Tipo, e ele realmente soa muito bem, sabe? E pra mim aquela faixa é foda.
A minha favorita do Rafa, e obviamente do disco, é 28 Swag, tá ligado? É, 28 Swag pra mim é resume o Rafa Moreira, Fraga. Porque aquela parte que ele fala vi os copos na esquina, desacelerei o passo, essa noite negro eu sabia pelo meu swag ia tomar em quadro. Mano, isso é de uma crítica, sabe? Tipo, olha, as pessoas tomam em quadro por causa do jeito que elas se vestem, tá ligado? Aí ele faz aquela quebra de aquele fogo quebradaço. Que eu não consigo nem reproduzir. Eu já ouvi essa música muitas vezes, eu não consigo reproduzir. Que ele fala, nem sei, nem lembro o que ele fala, mano. Que ele faz depois dessa parte, que ele sai, que faz um speedzinho ali básico, porém nada básico. E no final da música, ele anuncia mixtape, tá ligado? Que artista tem o toque, o swing de tipo, olha mano, terminei o single, beleza, eu vou anunciar a mixtape dentro do single, tá ligado? Ninguém faz isso. O
cara
o single, a pessoa ouve o single e a pessoa vai saber como que vai fazer parte de um disco, tá ligado? Ninguém nunca vai saber, tá ligado?
O Kamal não fez isso com... o problema é que ele não conseguiu concretizar, porque ele ia lançar o Mosaico, né? Depois ele lançou o Entry.
Pois é, fracassou, mano, foda-se.
Exatamente, o Rafa Moreira, ele é o filho do Kamal atualmente, cara. É isso aí.
Ah, cara, puta que... Nossa, cara. Na moral, abriu um portal aqui em cima da cabeça que desceu tanto choro.
Não, eu digo mais. É. A Moreira voltou no tempo. Disse ao Kamal o que fazer.
Ele falou, não lança Mosaico não, cara. Lança o Entry, é melhor.
Então, na verdade, o Kamal é filho. Tá ligado?
O Kamal.
Cortou bem na
hora. Entendi. O Kamal. O Rafa Moreira voltou no tempo e teve o Kamal.
Isso.
Então o Rafa Moreira é pai do.
Queria deixar bem claro que depois deste momento eu cancelo minha participação no próximo episódio porque eu me recuso depois de ouvir uma coisa.
Não, mas na moral, Mateus, agora. Voltando... Voltando à seriedade aqui.
Oi, oi.
Eu aguardo na minha mesa, tá? O porquê não. Vou aguardar ansiosamente.
Nunca vou apresentar, cara. Não tem argumento.
Vou aguardar. Tranquilamente, tem problema. Um dia aparece.
Na minha mesa até as 10.
Bem-vindo ao Natal Mixtape. Eu acho que só as músicas já. De fato, não vou perdoar ninguém porque é Natal.
Mano,
Toca
é
Black Trança. 777. Todas clássicas. Clássicas mesmo. De um artista que, tipo, a gente não tem como falar de nenhum. Não tem como fazer nenhum programa sem falar dele, tá ligado? A gente tem que rezar todo dia pra ele, porque ele revolucionou o que é a mídia do rap. Ele revolucionou o que é o trap, na real, tá ligado? Ele que trouxe um bagulho que não existe no trap lá fora e existe agora, e existe aqui no Brasil.
Exato.
Que é um trap tipo de... Ao invés de ser só de ostentação, ele é de ostentação, mas ele também é de autoafirmação da pessoa negra, tá ligado? Mais do que o Boom Bap já foi aqui no Brasil.
Uhum.
Mais do que o Emicida, na minha opinião.
Aí é um bagulho que eu não vou entrar, porque eu tenho... Não...
Nossa, eu tô ficando muito louco aqui, velho.
Porque eu sou muito... Mas, tipo, eu boto fé, eu não posso ter opinião nisso. O que eu acho é que, tipo... Fazer um álbum, falar sobre clássicos sem falar do Rafa Moreira não pode. Então eu tô feliz que o Rafa Moreira ele é o único artista que tem dois álbuns nessa lista. Beijinhos. Alguém mais tem alguma coisa pra falar sobre Beijo no Natal?
Foda BK. Eu e meus casos ouvir Rafa Moreira duas vezes. Seu primeiro lugar, Lelê.
É não, porque o Carlinho abriu meu bloco de notas aqui e ficou de cara, ele olhou assim, uai.
Inesperado, totalmente.
É porque o que acontece? Essa é Mina, inclusive. Ela é engraçado porque ela não é MC de fato de rap, ela é conhecida no funk, assim, Fraga.
Uhum.
E. É MC.
Ai, meu Deus!
Oi?
Aí, porra, é MC Carol, não, mano.
MC Carol de Niterói, com o álbum dela Bandida.
Não, boto fé demais, velho. Nossa, boto fé demais, na moral.
Sabe por quê? Porque, tipo assim, quando ela lançou Bandida, eu tô assim, ah, velho. Tipo assim, começou um monte de burburinho, ah, ouve, velho. E eu tinha real preconceito com o funk, assim, Fraga. Eu falei assim, ah, velho, será, velho? Eu ouvi, quando eu ouvi Delação Premiada, eu fiquei, que...
Mano, essa música é muito louca, mano. Na moral, real.
Eu não botei fé, eu falei assim, o que essa mulher tá arrumando, velho, dito e feito. Pra mim é tipo um álbumzaço, assim, Fraga.
Uhum.
Um real divisor de águas de quem é de fato o Carol de Niterói.
Nossa, mano, puta, Delação Premiada. Delação Premiada, ela fala do... Ela fala do Rafa Braga na música? Não me recordo agora.
Ela fala do marido.
Ah, é, real, quente. Pode pôr.
Não, isso vai ouvindo com um beat pesadão, a voz dela rasgadona. Acho que vocês perceberam isso. E aí você vai ouvindo, você vai ouvindo e você fica, que é isso? E é real mesmo.
É engraçado, né, que os últimos álbuns são todos de 2016. Que álbum foi 2016, hein, velho?
2016 foi do caralho.
Deus do céu.
Quente.
E mais algum álbum? Quer dizer, tem mais gente que tem alguma coisa pra falar sobre Bandida? Porque eu não tenho, na real. Eu ouvi umas três vezes, eu amo muita produção. É produzida pelo Léo Justi e Tropiquilas, não é?
Sim.
É do Heavy Body.
Sim.
É. Eu sou muito fã de ambos. É a única... É uma das poucas músicas eletrônicas que eu ouço. Léo Justi e Tropiquilas, junto com alguns caras mais experimentais, né? É muito bom. Tem Jorginho Me Empresta 12, que é a minha favorita.
É
um hino.
Ela e Ar-Condicionado é o Du, mano.
Sim. E eu boto fé que é uma... Tá no nível dos outros álbuns com o primeiro lugar e tá ótimo. Talvez até ganhe de Rafa Moreira no primeiro lugar.
Justo, justíssimo.
Carlinho, Marquinhos, tem alguma coisa pra falar?
Não, só a minha mão tá... Tá ocupado porque eu tô aplaudindo esse momento.
Célebre momento.
Bandida.
Agora a gente tem que fazer o top, né?
Tem que fazer o top e tem certas dúvidas. Eu já calculei aqui tudo. Tem várias coisas que a gente vai ter que decidir agora aqui na hora.
Eu acho que a gente pode fazer, eu não sei se vai ser o caso, mas, por exemplo, Nona Orelha e Segunda Via estão empatados. O que eu tinha pensado é porque, assim, o Nona Orelha tem um primeiro lugar, um quarto e um quinto. O Segunda Via tem um segundo, um terceiro e um quinto. É, os dois têm 8 pontos.
Ah, cara, assim, como tem nas minhas duas listas, tipo, de gosto pessoal, eu prefiro Segunda Via. Só que, por questão de importância e clássico, Nona Orelha, com certeza.
Eu acho que pelo fato de ter um primeiro lugar, ele já merece a segunda colocação.
Uhum.
Entendeu? Sim. Como critério de empate.
Sem dúvida.
É, Nona Orelha, pode pá. Chupa, Matheus.
Eu entendo e concordo com o critério de desempate, só que tá me doendo muito colocar Nona Orelha em segundo lugar. Segundo lugar, Nona Orelha. Eu tô muito triste. Terceiro lugar, Segunda Via.
Uhum.
Quarto lugar é Caro Vapor.
Ok.
Aí tá entre Bem-vindo Natal, Rockstar e Bandida. É, e o Sem Cortesia. O Sem Cortesia, ele tá por último usando esse critério do Marco Túlio, porque ele não foi escolhido em primeiro lugar por ninguém.
Só que aí tem o peso de aparecer em duas listas, né?
Mas o peso de aparecer em duas listas é superior ao peso de aparecer em primeiro lugar?
Cara, não sei, assim, eu vou ficar entre Bandida e o Sem Cortesia, apesar de eu não ser um fã do álbum, mas eu acho que, até por questão assim mesmo, pá, de popularidade, mano, tipo, não de popularidade, mas de importância.
Pela relevância.
Pela relevância, ele ganha do Rafa Moreira fácil, tá ligado?
Que?
Sim, simplesmente citação, véi, sim, cara, não, calma. Eu tô falando assim, mais de citação, tá ligado? De citação, por exemplo, esse do Síntese, ele tipo, é muito mais citado que o disco do Rafa, mano. Pelo menos até onde eu observo. Ele figura mais listas que o Rafa. O
que vocês preferem, gente?
Então, como é que é? O último lugar tá entre quem?
Não, o quinto tá entre Bem-vindo Natal, Rockstar, Bandida e Sem Cortesia.
Okay.
Os quatro.
Ok.
O Sem Cortesia aparece em duas listas, entendeu? E os outros aparecem em uma, mas como primeiro lugar. Esse é o problema.
Cara, eu vou dar meu voto pro Bandida, cara.
Eu acho o seguinte, como eu acho que um bom critério de desempate é por antiguidade. Por antiguidade. Nesse caso do último lugar, eu acho que se o disco é clássico, porém ele é mais recente, acho que ele merece mais créditos. Por quê?
Eu acho o oposto.
Não, porque, tipo, um álbum antigo hoje ser clássico é mais fácil do que um álbum que foi lançado ontem ser clássico.
Não, tá, eu acho o oposto também.
Eu também acho o oposto.
Sim, porque, por exemplo, vários discos quando saem, a gente fala, mano, esse aqui é clássico instantâneo, tá ligado? E a única coisa que diz é o teste do tempo, mano. Então, tipo, quem passou no teste do tempo é quem merece mais reconhecimento.
Mas eu acho que todos esses álbuns passaram o teste do tempo. 2016 tem 4 anos, tá ligado? E a galera ainda fala de Bem-vindo Natal e de Rockstar. E a galera ainda fala de Rafa Moreira.
Nesse ponto é verdade. Nesse ponto, do Rafa Moreira ganharia, sem dúvida.
Tipo, de um jeito que a galera não fala de Bandida, mas também fala de Sem Cortesia. É isso que é foda. Pra mim
eu acho que sim, mas então, Sem Cortesia, eu acho mais, nesse quesito, eu acho mais citado do que os discos do Rafa. Uhum. Tá ligado? Eu vejo o Sem Cortesia figurar em muitas listas mesmo, mas eu nunca tinha visto nenhum do Rafa figurar.
Sim.
De clássicos?
Clássicos, sim, palavra, eu nunca vi nenhum.
Carlos.
Diga.
Eu vou votar, se você votar no Rafa Moreira, eu vou votar no mesmo que você votar, porque eu quero que o Rafa Moreira esteja nessa lista.
Sim.
Tá virando BBB, sim.
Eu vou por você, eu vou votar no Bem-vindo Natal.
Bem-vindo Natal, 2 votos.
Bandida, 2 votos.
Tá entre Bem-vindo Natal e Bandida. Marco Túlio, você que decide.
Puta que pariu, hein? Eu escolheria Sem Cortesia. Mas eu não vou dar uma de Manu Gavassi, não vou tirar o corpo.
Quem que você vai votar?
Eu prefiro Bem-vindo Natal.
Ótimo.
Aê, porra, Bem-vindo ao Natal, quinto lugar, quinto melhor álbum da década.
É, Helena, você é a única pessoa sensata desse podcast mesmo.
Pois é.
O cara faz parte de um programa que chama Podcast Mano.
É, e não bota no Rafa Moreira, né?
É, velho, não.
Não, real.
Ué, eu voto pela expulsão do Thiago do Podcast Mano.
Mas eu acho que assim, tanto eu quanto você, a gente tem uma decepção e uma alegria, cara. Você teve o nó na orelha em segundo lugar. Eu tive nó na orelha que eu tô até agora virando minha cabeça, assim, tipo, Deus do céu, a gente vai fazer um post no Facebook um dia que vamos falar dos top 5 álbuns da década. E meu nome vai estar do lado do nó na orelha. Deus do céu. Mas eu também tenho um ponto muito bom, que o Bem-vindo ao Natal, nós vamos ser a única mídia de rap que vai falar bem, vai falar o que deveria ser dito, né? Que o Bem-vindo ao Natal é um dos melhores álbuns da década. A lista como tá? Primeiro lugar, Castelos e Ruínas. Uhum. Segundo lugar, Nó na Orelha. Terceiro lugar, Segunda Via. Quarto lugar, Caro Vapor. Quinto lugar, Bem-vindo ao Natal.
Tô contente com essa lista. Até quando o Rafa mesmo, eu tô contente. Achei legal.
Justo.
Que legal.
Então, eu também tô contente. Não tão contente, porque ao invés de Nó na Orelha, podia ter... Rau Emo do
pô, essa é legal, essa é legal, cara.
Ou Aurélio 3 também.
Ai, meu Deus.
Mas, fora isso, tô feliz.
Pra poder ser ok, tem que ser top 5, fechou, acabou, fechou o caixão.
Sim,
é, top 5,
fechou o caixão, e é isso.
Fé.